Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. E começa a COP27, a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, deu início neste domingo no Egito e prossegue até o próximo dia 18. Cerca de 90 chefes de Estado estarão presentes. Uma das presenças mais aguardadas é do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi convidado pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, um dia após a vitória nas urnas, no último dia 30 de outubro. O presidente Jair Bolsonaro se queixou da decisão do petista de participar da COP27. Em um desabafo, testemunhado por um par de auxiliares, Bolsonaro queixou-se da decisão de Lula de comparecer à conferência. Chamou o sucessor de usurpador, acusou-o de vestir a faixa presidencial antes da hora e disse: "Ainda sou presidente, porra." Foi o que disse o presidente da República num desabafo ouvido pelos seus auxiliares, segundo o relato do nosso colunista Josias de Souza. Josias de Souza comenta.
O mais curioso disso tudo, Fabíola, é que o Bolsonaro não vai à COP27, né? Ele é, como a gente sabe, é um pária orgulhoso, né? E se fosse, ele submeteria o país a novos vexames, né? Como já submeteu em oportunidades anteriores. Aí ele reclama que o presidente eleito, foi convidado pelo Egito a comparecer, ele reclama que o sujeito vai a um encontro que é negligenciado por ele. E, na prática, o que o Lula vai fazer é recolocar o Brasil na posição que sempre ocupou, que é uma posição de protagonista nesse campo ambiental, né?
E toda a expectativa da COP27, a não participação de Bolsonaro e a participação de Lula, com o nosso colunista Jamil Chad.
Seria extremamente importante para o mundo ver que a transição no Brasil acontece de uma forma harmônica. Não é o caso, obviamente. Agora, se tem uma palavra que não dá para ser usada, é usurpador. Porque Bolsonaro teve todas as chances, inclusive, de organizar uma COP e optou por não fazer. Teve a chance de ir e optou por não ir. O Egito, como você colocou, convidou, basicamente, Luiz Inácio Lula da Silva. Não foi? Não foram os governadores do Nordeste. É o anfitrião do evento que convidou. Então, não há nenhum tipo de anomalia nessa presença. Agora, você tem toda a razão. Vai ser uma grande estreia. Entre os projetos e aí os bastidores, Fabio, um dos projetos é criar uma espécie de aliança, uma nova aliança com Indonésia, República Democrática do Congo e qualquer outro país ali da região que forme justamente com o Brasil uma espécie de núcleo duro de onde estão as florestas tropicais primárias do planeta.
O ex-ator e pastor Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Pérez, morreu na noite deste domingo aos 53 anos. A informação da morte foi dada em uma transmissão nas redes sociais pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais. Segundo o religioso, Guilherme estava dentro de casa, caiu e morreu. Ele teria sido vítima de um infarto fulminante.
Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir, para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha. Ele acabou de morrer. É um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta.
O crime cometido por Guilherme de Pádua e que chocou o Brasil ocorreu na noite do dia 28 de dezembro de 1992. A atriz foi morta por Guilherme e a sua então esposa, Paula Tomás. Daniela e Guilherme contracenavam na novela De Corpo e Alma, da Rede Globo, escrita por Glória Pérez, mãe da atriz. A atriz tinha deixado o estúdio no Rio e foi seguida por Guilherme e Paula. Algumas horas depois, Daniela foi encontrada morta em um terreno baldio perto da Barra da Tijuca, com 18 perfurações no peito e no pescoço. Guilherme chegou a consolar Glória Pérez por telefone, mas o crime acabou sendo descoberto. Ele foi condenado a 19 anos de prisão. Há 5 anos, o ex-ator havia se tornado pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em sua cidade natal, Belo Horizonte. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse que, infelizmente, o presidente eleito, Lula, não está internado em um hospital. A declaração foi feita a apoiadores de Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada. Eles perguntaram a Heleno sobre uma notícia falsa que circula entre grupos bolsonaristas de que Lula estaria doente. Heleno disse, infelizmente, é mentira. E também chamou Lula de cachaceiro.
Acabei de receber um desmentindo desse negócio de Lula. Tá doente.
Não tá, né?
Não tá.
Ele tá lá no Nordeste.
Ou disse que ele tá em
São Paulo. Não,
ele
tá em São Paulo.
Voltou pra São Paulo.
Tá. Posso tirar uma selfie com o senhor?
Vai,
o Egito. Posso tirar uma selfie com o senhor?
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Marcos Sintra seja ouvido pela Polícia Federal em até 48 horas. Mais cedo, o Twitter suspendeu a conta do ex-candidato a vice na chapa de Soraya Tronic por divulgar informações falsas sobre o sistema eleitoral. Moraes estipulou uma multa diária de R$20 mil caso Sintra volte a publicar ataques ao sistema eleitoral. A postagem tinha críticas às urnas eletrônicas e vinha sendo usada por bolsonaristas para alegar que a eleição foi fraudada em favor do presidente eleito Lula. Em uma das publicações, Sintra afirmou que Bolsonaro teve 0 votos em centenas de urnas e chegou a dizer que as dúvidas sobre a eleição eram legítimas. No Instagram, o professor da FGV reclamou: "Minha conta do Twitter acaba de ser retida no Brasil. Um cidadão de bem fazendo perguntas sobre dados oficiais. Estou muito triste e preocupado." O deputado federal Major Vitor Hugo também teve a conta suspensa por ordem judicial. Começa hoje o julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis e de mais 4 réus envolvidos na morte do marido dela em junho de 2019. O pastor Anderson do Carmo tinha 42 anos quando foi assassinado a tiros na garagem de casa que morava com Flor de Lis e mais 35 filhos. A pastora, que estava com a vítima no momento do crime, relatou que o marido teria sido morto em um assalto. Mas a investigação descartou a versão do latrocínio. Segundo a polícia, o crime foi motivado por questões financeiras e poder na família. O inquérito sobre a morte do pastor foi concluído em agosto de 2020, com indiciamento de Flor de Lis como mandante. A expectativa é que o julgamento ocorra em mais de um dia. Também serão julgados 3 filhos de Flor de Lis e uma neta da pastora. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV para pedir que pais e responsáveis vacinem as crianças contra a poliomielite. A campanha de vacinação, que ocorreu em agosto e setembro deste ano, vacinou pelo menos 70% do público-alvo, composto por crianças de 0 a 5 anos. A meta é imunizar 95% das crianças nessa faixa etária em todo o país. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa, aguda, causada por um vírus. Nos casos mais graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Queiroga afirmou que há 32 anos, a região das Américas é considerada livre da poliomielite. Mas, infelizmente, as coberturas vacinais estão caindo no mundo todo, assim como no Brasil. Segundo ele, a baixa taxa de vacinação contra a doença foi agravada pela pandemia da Covid-19. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.